nobre colega, a pergunta que formula a Vossa Excelência. Vossa Excelência concorda que nós aqui somos seguidores das normas legais e da Constituição brasileira? Vossa Excelência se lembra quando essa casa insurgiu contra a verticalização das eleições, onde as coligações feitas nacionalmente deveriam ser impostas aos estados e municípios, chamada verticalização. Essa casa imediatamente reagiu a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e baixou uma emenda constitucional, dizendo que as coligações eram liberadas nos estados e municípios. O que foi que o Supremo respondeu imediatamente? O Supremo disse, olha, não se pode infringir uma cláusula constitucional. Ou seja, não existe nenhuma legislação que tenha um período mínimo de um ano que anteceda as eleições. Não se quebra o rito de um processo. Primeiro lugar. Segundo lugar, a Constituição nunca deu a nós, deputados e senadores, a prerrogativa de encurtar e nem de alongar mandatos. Então, como tal, essa tese aí levantada, eu até respeito alguns senadores que são signatários dela, mas realmente é uma cortina de fumaça. Isso não tem a menor condição, tá certo? A Casa, o Congresso Nacional, pelas normas constitucionais, não tem sequer a condição de propor essa tese aqui levantada por Vossa Excelência. Isso não tem fundamento jurídico e nem constitucional. Então, como tal, Vossa Excelência, que é um parlamentar preparado, que é um constitucionalista, sabe que realmente é difícil, tá certo? Isto aí, ser sequer considerado na Comissão de Constituição e Justiça. É a pergunta que formula Vossa Excelência. Quer dizer, diante de um quadro como esse, nós temos que seguir as regras que a Constituição determina. Sai a Presidente da República, entra o Vice-Presidente. É uma sequência normal. Agora, se amanhã o Tribunal Superior Eleitoral caçar a chapa, aí nós teremos uma antecipação das eleições.
Senador Caiado,
pois não.
Eu concordo que não está previsto na Constituição, por isso que eu estou falando, e aliás, eu estou lendo um artigo da jornalista Tereza Cruvinel, eu não tenho uma posição colocada ainda na tribuna sobre esse tema, vou fazer isso na semana que vem. Certamente. Estou conversando, estou ouvindo o dirigente do meu partido, vou conversar também com meus companheiros do Acre, mas eu vou ter uma posição. Eu acho que nós chegamos numa quadra no Brasil que ficou evidente que se o que Vossa Excelência falou, e que é o que a Constituição estabelece, tivesse sido cumprido, eu não estaria aqui levantando esse artigo da Tereza Cruvinel, não estaria escrito. Porque, com todo o respeito, é outra casa legislativa, completa essa, no Parlamento brasileiro. Mas a última coisa que nós vimos naquela sofrível, famosa, e que diminuiu o parlamento, aquela sessão da Câmara dos Deputados, foi alguma apreciação sobre crime de responsabilidade da presidenta. O próprio relator, deputado Devanir, ele agora apareceu no programa ontem à noite do partido dele, Devanir, falando de coisas que não tem absolutamente com o que estabelece o processo de impeachment, que são dois temas só. Ou seja, na Constituição não está estabelecido que um governo impopular, os deputados têm o direito de tirar. Nós não temos recall na Constituição. Aliás, foi debatido durante a Constituição. E sabe o que é que acontece lá? Em 88, quando Domingos Leonelli propôs estabelecer na Constituição recall, eu tenho isso, li ontem, anteontem aqui, com o Valadares, Antônio Carlos Valadares. Está lá escrito uma intervenção do então constituinte Michel Temer, que diz... Impeachment é peça de museu, mas já está aí colocado no Brasil e, como nos Estados Unidos, a gente mantém, não cabe o recall. Ou seja, o que é um recall? Seria uma espécie de voto de desconfiança que temos no parlamentarismo, que nós teríamos num regime presidencialista. Mas nós vivemos num regime presidencialista que, naquilo, acompanhado desse enredo, porque o Eduardo Cunha, antes mesmo de tomar posse, ele já disse, olha, se não fizer as coisas do jeito que eu quero... Eu ganho a presidência da Câmara e derrubo o governo. E faço um impeachment. Eu mesmo participei de uma reunião, com várias lideranças do PT, e eu reproduzi isso ainda antes de começar a campanha, a definição dos candidatos à Câmara dos Deputados. Se o Eduardo Cunha ganhar, ele já disse que vai fazer o impeachment da presidenta. Então, veja, não tinha crime, o governo não tinha começado, nós tínhamos terminado uma eleição onde a presidenta tinha ganho por 54 milhões de votos, mas já tinha a espada, já estava na, a sentença já estava estabelecida. E essa narrativa, ela está seguindo adiante. E é isso que eu questiono. Por isso que tem propostas como essa, que são menos traumáticas. Reduzir o mandato presidencial em 2 anos é algo muito sério. Teria que ter um entendimento, inclusive, da presidenta. E eu estou pondo isso. Essa proposta que a jornalista escreve teria que ter a concordância da presidência, senão seria golpe. Mas o que nós estamos discutindo agora, o que é que nós podemos pôr no lugar? Porque dar um golpe é fácil. Às vezes, com um homem armado na rua, com as forças na rua. Às vezes, como foi feito naquela cena deprimente da Câmara dos Deputados. Mas o segundo passo de um golpe, que vai definir a caminhada, é mais difícil. Porque você tem que ter um governo ilegítimo conduzindo o destino de um povo e de um país. E aí é que os problemas começariam a se agravar no nosso país. A senadora Gleisi, eu ouço com
certeza. Obrigada, senador Jorge. Eu primeiro queria fazer um comentário que é alvissareira a posição do senador Ronaldo Caiado, pela legalidade e pela constitucionalidade.
Sem
dúvida. E tenho certeza que essa posição será levada também à comissão para que nós possamos analisar o conteúdo do impeachment que vem para cá. Compreendo que Vossa Excelência coloca, também concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que nós temos uma saída para isso, se quisermos realmente ter posicionamento popular, é que a gente possa convocar um plebiscito para que a população decida se quer eleições diretas agora para terminar o mandato presidencial. Isso é previsto na Constituição. Nós não estaríamos ferindo a Constituição, poderíamos aprovar uma PEC aqui, ter um plebiscito e consultar o povo. Eu acho que aí seria legítimo para que a gente pudesse seguir em frente com esse processo, né? Até porque, como Vossa Excelência disse, nós não estamos num regime parlamentarista. O que a Câmara fez foi um voto de censura à presidenta Dilma, não caberia. Se for por apoio popular, o apoio popular do vice-presidente está tão ruim quanto o apoio da presidenta Dilma. Então, eu espero que a gente realmente consiga chegar a uma discussão em que a Constituição desse país seja honrada, que a Constituição desse país seja acatada. E eu queria, só para finalizar, senador Jorge, lê aqui um tweet que o ex-ministro Joaquim Barbosa divulgou ontem, que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: impeachment é uma bomba. É um mecanismo legítimo, mas traumático. Necessário, mas deve ser usado com precisão científica. Tenham em mente, impeachment foi concebido por e para uma sociedade de antanho, em que ainda predominavam as guerras de facções. Eu acho que é importante levar em consideração, porque podemos até ter divergências com o ministro Joaquim Barbosa em vários aspectos legais, mas tenho certeza que ele conhece muito bem a Constituição para poder se posicionar dessa forma.
Muito bem. Eu queria só terminar de ler o artigo da Tereza Cruvinel e pedir que possa constar nos anais do Senado, porque eu não tenho nenhuma dúvida. O que está em jogo é que, se nós pararmos para pensar, e se a população que está descontente com o governo da presidenta Dilma, que quer encurtar o mandato, que quer tirá-la, e eu não estou tirando, eu estou sendo muito sincero, o direito das pessoas de protestar, de estar incomodada, de estar em contra, isso é legítimo. Mas nós vivemos num regime presidencialista. Se essa população começar a refletir sobre o que é que vai vir no lugar da presidenta Dilma, do governo dela, olha, nós podemos estar plantando vento, e quem planta vento colhe tempestade. Tereza Cruvinel segue dizendo: derrotar o golpe vai além de buscar uma improvável absolvição no Senado. Até porque, ainda que ela ocorresse, que condições de governabilidade teria Dilma depois de 137 deputados? Eu estou lendo um artigo muito duro e crítico ao próprio governo. Ela diz aqui que a presidenta tem poucas condições, que mesmo recebendo um julgamento justo aqui no Senado, de retomar sua base de apoio. Então, veja, nós estamos diante de uma situação tão grave que nós temos que pôr aqui de maneira transparente os cenários e as condições para que o Brasil não tenha uma ruptura ainda maior do que a que está tendo agora num golpe. Já, já, entrando Michel Temer e Eduardo Cunha, com o enredo e com as articulações que estão fazendo, o povo vai estar na rua. Aqueles que estavam contra Dilma, junto com aqueles que estavam defendendo Dilma, vão estar juntos pedindo o fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha. Isso é bom para o país? O país aguenta isso? Essa é a pergunta que faço. Mais uma campanha pró-diretas, lançada pelo PT, partidos de esquerda e movimentos sociais, não terá a mesma força que uma iniciativa de Dilma. Ela fala aqui que é a presidenta que deveria tomar a iniciativa, enviando uma mensagem ao Congresso em que reconhece a crise de governabilidade e contesta o processo de impeachment, de golpe, como remédio para a situação, propondo uma emenda à Constituição que estabeleça a realização de uma nova eleição de presidente e vice, juntamente com o pleito municipal em outubro. Contra a ingovernabilidade, a Constituição não propôs remédio. Ele só pode vir das urnas. Em sua fala de hoje, na cerimônia anual em Ouro Preto, palco da Inconfidência, o governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, aproximou da proposta de chamado ao voto quando disse, aspas, é ao voto que devemos recorrer em momentos de grave crise. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa poderia ter sido a bandeira da própria oposição. A presidenta Dilma tem dificuldade de começar seu segundo mandato, está errando na economia, está levando um agravamento da situação econômica do país, o desemprego crescente, a inflação com risco, uma série de pontos. E pediria, diante do processo que está lá no TSE, que não é só de Dilma, é de Michel Temer também, é também de Aécio Neves, porque se trocasse os tesoureiros lá das campanhas, daria na mesma. Eu cheguei a falar isso para o ministro Supremo. Troca os tesoureiros da campanha do Aécio pelo da campanha do PT. É o mesmo, porque o Brasil vive uma farsa de financiamento de campanha. O Brasil vive uma situação onde esse modelo de financiar a campanha faliu. E pior, junto com ele faliu também o modelo de coalizão política. Seja quem for que ganhe com essa quantidade de partidos, senador Caiado. Vossa Excelência sabe, o Supremo cometeu um gravíssimo erro quando na preliminar impediu que nós tivéssemos cláusula de barreira na criação de partidos, não julgou o mérito, e hoje vários ministros falam, quando a gente conversa, que aquilo agravou, porque agora nós temos dezenas de partidos interessados em fundo partidário, interessados em comercializar tempo de TV, e aí quando a gente vê aquela votação da Câmara, as pessoas perguntam, por que aquele tipo de manifestação que o mundo inteiro se envergonhou e que envergonhou o Brasil? Aquilo é a expressão da política, dos partidos e da representação que nós temos. Sinto muito, aquilo são os fatos reais. Então, a Tereza Cruvinel, ela termina, ela fala, e só falta muito pouco e eu já realmente encerro, muitos dizem que tal emenda não passaria, pois o PMDB não largará mais o osso. É isso. O PMDB não quer largar o osso. Mas o PMDB não tem sozinho um quinto no Congresso. Se outros partidos ficarem sensíveis, especialmente os que se sentem desconfortáveis com o impeachment e suas excentricidades, inclusive da sessão vergonhosa da Câmara, como é o caso do próprio PSDB, a jornalista cita. Um acordo nesse sentido poderia ser costurado, impulsionado pelo movimento que virá das ruas. O assunto já ferve nas redes sociais. Todos lançariam seus candidatos. A campanha seria curta e sem dinheiro empresarial. E quem vencesse faria parte do pacto, teria sua legitimidade reconhecida e o compromisso dos adversários de fazer oposição, mas não bombardeio desestabilizantes, como foi feito contra a presidenta Dilma. A Lava Jato teria garantias de seguir seu curso dentro do devido processo legal. Então, eu acho que essa é uma matéria importante, eu vou me posicionar assim, definitivamente sobre ela na semana que vem, mas não tenho dúvida, para a crise que estamos vivendo, nós temos que pensar as alternativas. E sou muito simpático a uma alternativa que coloca como juiz, como condutor, como o que define a soberania do voto popular, que nos é tão cara na redemocratização do Brasil. Eu não sei se Vossa Excelência ainda queria,
gostaria, mas... Gostaria, só de Vossa Excelência, já que é um prazer enorme poder fazer poder ter direito a contradita a formulação de Vossa Excelência pelo conhecimento, pela vivência aqui no Senado Federal. O que causa estranheza, senador Jorge Viana, é quando Vossa Excelência considera ou dá a importância a Eduardo Cunha como se ele fosse mais forte do que uma presidente da República. Nós vivemos um sistema...
Ele está derrubando a presidenta.
Presidencialista.
Ele é muito forte.
Nós vivemos um sistema presidencialista. Isso é um mantra. Porque, na verdade, o que está fazendo ali são 367 deputados votando. Ora, 367 deputados não estão votando sobre a tutela de ninguém.
Mas, 367 senador,
deputados estão, só para concluir, estão votando sobre um sentimento nacional, sobre um ano e meio de desgoverno. Quer dizer, eu acho que neste momento, Vossa Excelência que defende o Partido dos Trabalhadores, eu sei do constrangimento de Vossa Excelência com 10 milhões e meio de desempregados. Quer dizer, é um quadro caótico. Nós estamos vivendo um momento que realmente, eu acredito que o PT devia ter, nesta hora, um gesto de humildade e dizer, olha, realmente a situação é caótica, é grave. Nós não estamos vivendo um momento mais ou menos. Nós estamos vivendo um país que está dilacerando todo, um enfrentamento um contra outros, o Brasil desempregado, inflação, empresas fechando. Nós estamos vivendo um quadro que realmente exige de nós, tá certo? Que tenhamos assim, uma visão pró-país. E segundo ponto, é um pouco até constrangedor para Vossa Excelência que tem, e eu acredito que tem um respeito pelo Supremo Tribunal Federal, quando nós ouvimos um ministro como o Celso de Mello, um decano daquela casa, nós ouvimos um ministro Toffoli, que, sem dúvida nenhuma, participou em grande parte da construção do partido de Vossa Excelência, né? Foi advogado-geral da União no governo de Vossa Excelência. Quer dizer, todos se pronunciam dizendo, olha, isto é uma agressão às instituições brasileiras. Quer dizer, no momento em que trata o que a presidente Dilma trata esse assunto como golpe, isto é uma agressão, isto é um desrespeito. É inadmissível, é inaceitável. Veja bem, nós estamos ouvindo as vozes do Supremo Tribunal Federal, nobre colega. Então, não cabe a nós aqui, tá certo, queremos dizer que nós estamos infringindo a Constituição, sendo que o guardião maior da Constituição brasileira está dizendo que não. Quando Vossas Excelências recorreram, o Supremo deu a resposta 8-2. Então, é claro, é óbvio que nós estamos hoje dentro de um rito legal e constitucional. Então, são as observações que eu faço a Vossa Excelência, pelo conhecimento que Vossa Excelência tem e, ao mesmo tempo, pelo bom senso, e sempre se pautou aqui como sendo um conciliador. Eu sempre digo isso, eu como deputado federal e Vossa Excelência como senador. Vossa Excelência foi uma pessoa que teve habilidade dentro do Código Florestal de chegar a pontos de concórdia, de entendimento. Então, eu vejo que essa tese de vocês hoje, a tese do PT hoje, eu acho que vocês deviam tirar o pé do acelerador agora, porque só está provocando um esgarçamento maior no país. É um fato consumado, e diante do fato consumado, vamos poder, pelo menos, tentar pacificar e tirar o país da crise que ele se encontra. Essa é a formulação que faço a Vossa Excelência.
Veja bem, senador, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e a maneira também respeitosa que sempre me tratou aqui na casa, e é recíproco. Nós somos colegas, independente das posições políticas, eu acho que tem que estar o espaço, e eu aqui procuro sempre buscar o entendimento. Né, trabalhar para ser útil, me sentir ajudando de fato a resolver problemas. Isso eu aprendi quando prefeito, quando governador do meu estado do Acre. Agora veja como temos aí uma divergência importante, porque é a história que está sendo escrita. Vejam bem, o Eduardo Cunha tem muito poder, sim. Vamos aos fatos. Por ele, esse impeachment, a presidenta já tinha saído há muito tempo, porque o propósito do rito do impeachment que ele fez, felizmente, aqui eu elogio o Supremo Tribunal Federal, foi desmontado pelo Supremo, mandou ele desfazer a comissão que ele tinha criado e cumprir a Constituição e as leis. Porque tem uma diferença aqui de narrativa. O impeachment está previsto na Constituição, isso é fato. E não é porque ele está previsto na Constituição que o golpe contra a presidenta Dilma é legítimo, é justo, é justificado. Lá está previsto que tem que provar um atentado do governante contra a Constituição. Um atentado. Não é um erro, não é uma falha administrativa. A presidenta assinou esses decretos. Por que não estão sendo processados os ministros? Inclusive, membros do Tribunal de Contas, do Judiciário, que pediram os tais decretos. Porque se foi um crime, foi um crime que teve ajudadores. A presidenta apenas, que ela não é ordenadora de despesa, ela assinou. São dois fatos só, tão somente dois fatos. E aí é lamentável, não foram julgados na Câmara. Eu sei que agora tem 367 votos na Câmara, e temos que respeitar isso, que mandou o processo para cá. Mas veja, Aqui é que se faria o julgamento. E o governo Michel Temer já está sendo montado antes da comissão se reunir, antes de se eleger o relator e o presidente, e antes de qualquer julgamento. Agora, o Eduardo Cunha tem muito poder, sim. E olhe, eu tenho pena para usar esse termo, porque eu não quero mal de ninguém, de Michel Temer, se chegar a consumar o golpe e assumir legitimamente o governo, porque o vice dele será o Eduardo Cunha. Ele é vice da Dilma. Alguns, e eu tenho respeito pelo vice-presidente, tenho um bom trato, mas alguns estão chamando nas ruas já de traidor. Agora, o povo vai estar vendo. Eu não sei o que é que Michel Temer teria no eventual governo, tendo como vice dele o Eduardo Cunha. Eu só sei que o Eduardo Cunha não consegue andar uma comissão de ética para apurar denúncias contra ele, palavras dele com contas comprovadas na Suíça. A comissão de ética da Câmara não se reúne, não delibera. Ele é réu no Supremo e consegue tirar uma presidenta que não é réu. Ele consegue tirar do poder, como está se configurando, uma presidenta que foi eleita por 54 milhões de votos. Eu devo dizer que acho que ele tem poder demais. Talvez nesse Congresso ninguém tenha tanto poder, com todo respeito ao presidente Renan, que preside aqui com isenção essa casa, que o Eduardo Cunha tem. Agora, num eventual governo, Michel Temer e Eduardo Cunha, eu não tenho dúvida, quem pode mais, quem manda mais, é Eduardo Cunha. Então, fica aqui, eu peço que conste nos anais da casa o artigo da Tereza Cruvinel, que faz esse debate, que fala, para evitarmos o mal maior, que é o golpe, para evitarmos uma ruptura definitiva na nossa sociedade, talvez deveríamos buscar, na soberania do voto, a solução para a crise. E estou dizendo, isso não pode ser um atropelo, tem que ser um entendimento, tem que ser um pacto, mas eu vou falar sobre esse tema na semana que vem, senhor presidente, e agradeço a parte dos colegas senador, do senador Caiado e da senadora Gleisi. Obrigado.